Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
A apresentação chama-se O Projeto das Vox, Balanços e Perspectivas. Bom, a primeira coisa que a gente gostaria de falar é quem somos. Na verdade, nos últimos tempos, no último ano mais especificamente, quem somos, de certa maneira, mudou um pouco. Tá? Se você for olhar para as informações relativas ao ano passado, o evento que foi realizado no ano passado, você vai descobrir que o nosso grupo está muito diferente. Ele está mais pujante, tem mais pessoas trabalhando, e tudo isso graças a um esforço que foi empreendido transformando o nosso grupo, o nosso NCE, num centro de referência em tecnologia assistiva. E ao ser transformado num centro de referência em tecnologia assistiva, nós conseguimos algum dinheiro que nos propiciou uma série de coisas. Nós conseguimos colocar computadores novos, nós conseguimos ter estagiários que a gente já não tinha há muito tempo, nós conseguimos pagar bolsistas que estão hoje produzindo coisas magníficas, não apenas no âmbito do projeto das Vox, mas também outras coisas que eu vou falar mais adiante, voltados para pessoas com deficiência múltipla e para pessoas que têm paralisia cerebral. Então, muitas coisas aconteceram exatamente com o apoio do CNPq e do CNRTA, que são ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Então, ao MCTI e também na pessoa específica de duas pessoas da política de Brasília, que de certa maneira acreditaram no nosso grupo, injetando recursos e permitindo que o nosso grupo pudesse trabalhar melhor, eu gostaria de deixar publicamente o meu agradecimento. Meu primeiro agradecimento é ao Ministério da Educação, na pessoa da professora Martinha Clarete Dutra e sua equipe, que vem permitindo que as nossas atividades de pós-graduação à distância estejam hoje permitindo ser treinados milhares de professores Brasil afora. São milhares mesmo. Na tecnologia assistiva e na tecnologia do Braille. Então, são milhares de alunos que hoje podem ser treinados através da injeção de recursos do Ministério da Educação, e aí agradecimento à professora Martinha Clarete Dutra. E a segunda pessoa, ao secretário nacional Antônio José, que infelizmente não estará aqui nesse evento por problemas muito sérios que estão acontecendo em Brasília, vocês têm acompanhado pela televisão, né? Ele não pôde estar aqui, mas deixou um abraço para nós, né? E a ele também, porque ele foi a pessoa que, de certa maneira, conseguiu fazer com que o nosso Centro de Desenvolvimento, Modesto Centro de Desenvolvimento, se transformasse num centro de referência nacional em tecnologia assistiva. E com isso, nós conseguimos ganhar os recursos para conseguirmos trabalhar de forma mais tranquila e mais produtiva. Bem, eu queria que começássemos conhecendo as pessoas, tá? Eu vou passar aqui um breve filme que mostra as pessoas que estão trabalhando lá diretamente no CRTA, onde a gente trabalha, né? Lá no Instituto Espacite. Então, é a equipe das Vox. Nesse filmezinho, só está faltando uma pessoa, que é o nosso estagiário Marcolino, que no dia em que a filmagem foi feita, ele infelizmente não estava lá, então, mas de qualquer maneira, fica aqui a referência a ele. Vamos lá.
Sejam bem-vindos a mais um encontro das Vox. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daniela Tavares, Relações Públicas, do Centro de Referência em Tecnologia Assistiva. O Centro de Referência em Tecnologia Assistiva está situado aqui no núcleo de computação eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos aproveitar para conhecer um pouquinho a nossa equipe? Vem comigo. baixo momento, passo pela valeta.
A nossa sala é uma sala comum.
Agora, está no corredor do núcleo de computação eletrônica. Neste momento, entra no laboratório das Vox.
Oi, eu sou João Vicente Ganzarão de Oliveira, da área de Filosofia. Há cerca de 2 meses integro a equipe do CRTA-UFRJ e desejo a todos um bom encontro do DOSVOX.
Meu nome é Mara, eu trabalho no grupo do DOSVOX, tá? Trabalho com programação em Delphi, trabalhei no PPT-VOX, no Calculvox, e atualmente eu estou desenvolvendo uma auditoria dos programas para a nova versão.
Comentário sobre essas duas pessoas, João Gazzaroli. João Gazzaroli é um pesquisador teórico que se dedica ao estudo das pessoas com deficiência. Ele resolveu se integrar ao nosso grupo na medida em que ele sentiu que o nosso trabalho pode ser importante em termos de um estudo filosófico e sociológico da pessoa com deficiência. Então, embora ele não vá desenvolver nada, ele vai estudar a pessoa com deficiência do ponto de vista social e da sua mudança através da tecnologia. E a Mara é a nossa programadora, tá? Junto com outros programadores, ela não está aqui nesse evento por diversas razões, mas a Mara está trabalhando nesse momento em alguns programas, em particular na nova versão do PPT-VOX.
Desejo a todos um bom encontro do VOX.
Oi, meu nome é Ida Beatriz Basilo.
Que estiveram em eventos anteriores conhecem, tá? A Bia é responsável pelos nossos cursos à distância, né? E a Bia tem organizado, de certa maneira, grande parte dos cursos de DOSVOX, né? Vamos ver um pouquinho o que a Bia tem para falar e algumas novidades também.
Eu sou responsável por cursos de DOSVOX a distância. Hoje querem trabalhar ensinando os DOSVOX. Nós estamos pensando uma nova proposta para aqueles que querem apenas aprender. Nós querem
destinado a professores. A ideia da Bia, na verdade, é que é importante para um lugar como o nosso, que tem poucas pessoas, investir nos professores. Que ela considera que o trabalho com professores é o que produz maior resultado. Então, nós estamos hoje com cerca de 1.000 professores sendo treinados. Desses 1.000 professores, eu diria que uns 200 estão sob responsabilidade direta da Bia no curso de DOSVOX. Tá? Os outros estão todos sob responsabilidade da minha colega, Angélica, que depois vai falar um pouquinho para vocês, através dessa atividade que eu estou aqui vestido com ela. A minha camisa é uma camisa Tecnoassist. E eu trouxe aqui para sortear, para alguns felizardos, algumas camisas Tecnoassist. Tá? Isso aqui já vai, vocês já vão ficar esperando. Quem será que vai ganhar uma camisa Tecnoassist? Camisas Tecnoassist são só para os pós-graduados, hein? Olha que coisa boa. Então, vocês vão sair daqui com... Alguns, né? Que é um sorteio. Vão sair daqui com uma camisa Tecnoassist. Bom, vamos lá. Tá, eu vou abaixar aqui. Bom, acho que eu abaixei demais agora, né?
Tá, e vocês estão ouvindo então a palestra do professor Antônio
Borges.
Não
está saindo som nenhum
aqui.
Deixa eu colocar um mouse sem fio aqui, que esse mouse não está dando muito certo aqui. Você está mexendo aí? Está mexendo aqui?
16:02, estamos ao vivo.
E professor Antônio Borges ajeitando ali o equipamento para continuar a palestra, falando a respeito das perspectivas do programa dos Vox. Aqui estamos com a Rádio Plurissom, a Rádio Andrés.
E eu já tenho
os aqui.
Jogos do JogaVox. Olá, meu nome é Lari, eu sou responsável pela edição, publicação e revisão dos jogos do JogaVox. E eu desejo a todos um bom encontro.
Meu nome é Thiago Borges.
Bom, a Lori é responsável pelos jogos do JogaVox, tá? É uma estagiária, estagiária não, ela é uma bolsista de pós-graduação e ela está passando um tempo conosco até dezembro organizando os jogos do JogaVox. Agora o Thiago Borges. Thiago Borges é meu filho.
Trabalho aqui no NCE UFRJ desde 2010, aproximadamente. Eu tenho atuado na parte de edição de vídeo, né? Minha função aqui é produtor multimídia. Faço a maioria dos vídeos dos cursos TecnoAssist e TecnoAssist Braille. Com N softwares, os vídeos são sobre vários softwares, dentre eles dois VOX, MacDaisy, Muse Braille, Braille Fácil, entre outros. Atualmente eu tenho desenvolvido os vídeos sobre o projeto Prancha Fácil, que são as pranchas de comunicação alternativa, e também tenho estudado um pouco sobre a questão de acessibilidade de sites. A gente está desenvolvendo um software que vai possibilitar com que os deficientes visuais produzam seus próprios sites de forma acessível. Bem, resumidamente é isso. Desejo a vocês um ótimo encontro das VOTs. Um abraço a todos.
Alô, amigos.
Antes do Júlio falar, um pouquinho sobre o trabalho do Thiago. Essa atividade de filmes, que é basicamente a atividade do Thiago, Thiago, ano passado, fez 100 filmes. 100 filmes pequenos que ilustram os nossos cursos de tecnologia assistiva. Tá? Os nossos cursos são acompanhados de filmes. Mas eu vou dizer aí, como é que é essa história? Filmes sobre deficiência com... Por quê? Por que filmes? É porque a maioria dos nossos alunos, é evidente, a maioria dos nossos alunos são professores das escolas de ensino regular do Brasil inteiro. Então, para eles, o material tem que ter uma característica muito especial. A gente sempre faz os filmes, mas a gente garante que os filmes sejam acessíveis. Ou seja, que a pessoa que vai assistir os filmes, não importa se ela enxerga ou não, ela vai entender o seu conteúdo. Agora o Júlio Tadeu, que está aqui do meu lado.
Meu nome é Júlio Silveira. Eu sou programador, faço parte da equipe do Vox desde agosto de 2014, um ano mais ou menos para cá. Eu já conheço o professor Antônio há muito tempo, ele foi meu orientador do TCC em 1990, há bastante tempo. Eu trabalhei em outras áreas, em robótica, sistemas operacionais, e agora voltei a trabalhar com ele no sistema das mãos. Nesse ano, eu trabalhei, dei muita manutenção na parte interna, no núcleo do Desvox, adaptando algumas funcionalidades, adaptando o núcleo para algumas funcionalidades novas, e também comecei a desenvolver alguns aplicativos. A segunda versão do RadioVox, do TradoVox, o DublaVox, que ainda está embrionário, mas já faz alguma coisa, já faz alguma dublagem, o PalcoVox, e vai sair também uma versão nova do ImpriVox, e também o RecadoVox. Quer dizer, são algumas coisas que eu estou pintando por aí. Muito prazer, espero contar sempre com a presença, com a colaboração de vocês. É um prazer enorme trabalhar com o professor Antônio, com a equipe do Vox e com vocês. Um grande abraço.
Olá, amigos. Sou Antônio Borges, estou aqui representando, na verdade, o coração desse grupo tão maravilhoso que desenvolve o Vox. Se tiver alguma oportunidade de conversar com as pessoas aqui, de conhecer um pouquinho sobre o trabalho de cada um delas. A gente iniciou a formação do Vox 5.0 e uma série de outras atividades aqui, vocês têm assim, a sensação de que foi feito também com grande competência.
Desejamos a vocês um excelente evento, com muita diversão, entrosamento, poucas experiências. Ah, e se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo aqui no CRTO FRJ, basta entrar no nosso blog, Valvox News, intervals.nce.ufrj.br/Valvox News. Um abraço a todos e um excelente evento.
Ah, sejam bem-vindos a mais um...
Bom, eu... Peço desculpas, o som não está... acho que tem algum problema nas caixas, eu não sei. O som está muito abafado, não dá para a gente entender muito. Bom, basicamente é esse o nosso grupo, né? São 7 pessoas que estão trabalhando e mais 2 em tempo parcial. Tá? Bom, acho que as pessoas estão curiosas de saber coisas do DOSVOX 5.0, então nós vamos direto em cima dele. Né? DOSVOX, o que você deseja?
Sistema DOSVOX, versão... Boa tarde. DOSVOX. DOSVOX, o que você deseja?
Vamos lá, DOSVOX, o que você deseja? O que, que tem na versão 5.0 que a gente gostaria de passar para vocês? Bom, a versão, na verdade, é uma convergência de várias coisas que aconteceram nos últimos anos. Algumas dessas coisas têm a ver com tecnologia. Tá? A informática evoluiu e a gente foi obrigado a colocar algumas modificações no DOSVOX para que ele pudesse atender aos novos requisitos. Então, vou colocar aqui basicamente o que, que aconteceu. O DOSVOX começou a ficar muito grande demais e as pessoas, na medida em que elas começaram a ter que utilizar o DOSVOX em atividades didáticas, muitos professores tinham grande dificuldade. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dar uma reorganizada nos menus dele, tornando os menus mais singelos, menores em termos de tamanho, de tal maneira que fosse mais simples. Mas a gente tentou manter a mesma interface que caracteriza o DOSVOX como o sistema mais fácil de ser utilizado por deficientes visuais. Como é que funciona o DOSVOX? Como é que sempre funcionou? Através da seta para baixo, você aciona o menu. Isso continua exatamente igual.
E, testar o teclado. E, editar texto. L, ler texto.
Bom, isso continua exatamente igual. Só que muitos professores precisam estar à distância. Então, nós aceitamos que a pessoa utilize o mouse também para algumas atividades.
Ah, arquivos.
Eu estou aqui com a mão no mouse, rodando a rodinha do mouse, e ao rodar a rodinha do mouse, as opções vão mudar na tela. Por exemplo...
D. Discos e mídias.
E se eu apertar a tecla da esquerda do mouse...
Discos. O que você deseja?
O DOSVOX dá um Enter. Então, isso foi necessário por 2 razões. Primeiramente, a gente está vivenciando uma troca dos sistemas baseados em teclado para sistemas baseados em tela. As pessoas que utilizam tablets e telefones celulares já estão vivenciando isso. E isso vai acontecer também com os computadores. Não é que a pessoa não vá ter teclado. Provavelmente os computadores daqui a bem pouco tempo não vêm com teclado por padrão. Vêm só com a telinha plana. Então o DOSVOX ele tem que estar capacitado para trabalhar só com a telinha plana sem teclado. Não quer dizer que você não possa acoplar um teclado. Mas eu comprei um micro para nosso projeto esse ano em que a tela é destacável. Você usa o teclado se você quiser. Se você não quiser, você tira a tela fora e fica usando só a tela. Então, o DOSVOX ele tem que ser capaz de atender esses requisitos. Não é só uma frescura usar o mouse. É uma necessidade tecnológica. Isso deve acontecer daqui a 2 anos. E nós estamos prevendo que isso vai acontecer e o DOSVOX já está se preparando por isso. Nós começamos devagar, com o uso da rodinha, com o uso do mouse... Se você, no meu computador, por exemplo, se eu tocar a tela...
Discos, o que você deseja?
Um toquinho na tela. Repararam que eu dei um toquinho na tela? É o dar um toquinho da tela, o DOSVOX respondeu. Isso é importante exatamente para que a gente possa trabalhar com essas perspectivas novas. Tá? Bom, em termos de funcionalidade...
Ok, DOSVOX, o que você deseja?
A interface do DOSVOX não se modificou muito. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no menu.
E testar o teclado.
Bom, vou passar rapidamente aqui. Não vou usar o mouse, não. Vou usar o teclado mesmo.
Editar texto.
Ler texto. Mesma coisa.
E imprimir. Arquivos. D. Discos e mídias.
Ué, onde foi parar a opção de subdiretórios? Nós removemos essa opção, embora ela exista se você apertar S. Por que que a gente removeu essa opção? Que era a maior fonte de confusão nos cursos à distância. Então a gente tirou essa opção, deixou ela para quem já está acostumado, e agora ela é uma opção de arquivos. Se você entrar em arquivo, você aperta S para subdiretórios. Tá? Bom, jogos, utilitários, multimídia, configuração. Antigamente nós tínhamos duas configurações. Hoje nós só temos uma configuração, que é a opção C.
C, configurar o DOSVOX.
Quando você aperta C, você vai descobrir que tudo se modificou.
Configurações. O que você deseja?
Configurações. O que você deseja? Reparem que está tudo diferente aqui agora.
P. Pastas principais.
Ele começa dizendo pastas principais. O que que significa isso? Você poder escolher quais são as pastas de trabalho em que você vai estar... digamos, trabalhando com mais frequência. Porque as pessoas trabalham com duas, três, quatro pastas. Então elas podem querer que isso seja mais eficiente. Escolher as pastas principais.
Configurações de pastas. O que você deseja? E pasta padrão de trabalho.
Você pode escolher uma pasta padrão de trabalho, que é aquela pasta que se ligou o DOSVOX, ele cai nela. Então, as pessoas, Antônio, eu queria que o DOSVOX, quando ele entrasse em meus documentos. Não tem problema, entra na configuração e troca a pasta padrão de trabalho. Quando você entrar no DOSVOX da próxima vez, ele vai já entrar direto na pasta de meus documentos do Windows, ou outra pasta qualquer. E a outra, a parte de configurar pastas preferidas, que já tinha nas versões anteriores.
E, configurar pastas preferidas. E. Editar as configurações, ao final, tecle ESC.
Giro preferido, CVUX, treino, treino.
Tá, isso não mudou, isso é igual à versão anterior, tá?
DOSVOX, o que você deseja?
Vamos continuar nas configurações para ver as modificações.
P. Configurações, o que você deseja? P. Pastas principais. D. Selecionar dispositivo de áudio.
Selecionar dispositivo de áudio. Antigamente o DOSVOX só conseguia falar numa única placa de som, que é a placa de som principal do seu computador. Então quem queria executar, por exemplo, uma atividade de transmissão de rádio, se lascava todo para usar o DOSVOX. Às vezes a pessoa tinha uma placa muito boa, que queria que fosse a placa do computador, ou queria usar o NVDA ou o DAW junto, e ficava aquela bagunça toda numa placa só. E as placas de som hoje você compra no camelódromo por 30, 40 reais. Você compra um pendrivezinho que é uma placa de som. E agora então, a partir dessa opção, nessa minha máquina não tem, mas deixa eu apertar e ver o que acontece aqui.
Selecione o dispositivo de áudio.
Alto-falantes, Realtek, Hi-Def.
Ele fala assim, alto-falante Realtek ou então...
Alto-falantes Realtek Hi-Def. YPJ, áudio Intel, R.
YPJ. O que é YPJ? É esse projetor de multimídia aqui. Se eu quiser que o DOSVOX fale nesse projetor de multimídia, basta que eu aperte aqui e a partir daí o DOSVOX começa a falar lá. Tá? Eu não sei nem se vai dar para escutar e nem sei se o volume do projetor está bom. Mas de qualquer maneira, essa é uma opção bem interessante, você poder selecionar
alto falantes.
Ok, DOSVOX. F, fala gravada.
Fala gravada. Tá. Essa função ela não está completamente pronta no DOSVOX. fala gravada é a fala que você tem uma pessoa que falou aquela fala, certo? A Kátia, por exemplo, está falando aqui. Então, quando você utiliza a fala gravada...
Selecione a velocidade da fala gravada. N, velocidade normal. R, voz mais rápida. E, voz de boneca.
Então, nós temos três configurações hoje. Velocidade normal, velocidade rápida e velocidade voz de boneca, que era uma coisa que já existia. Mas, na versão 5.1, que é a que está sendo construída agora, vai ter uma outra. Selecione a velocidade desejada, onde a velocidade vai de menos 10 a 10. Então, você vai poder selecionar... Ah, o DOSVOX eu queria ler um pouquinho mais rápido. Então, você seleciona a velocidade 2. Ah, quero que o DOSVOX fale escandalosamente rápido. Aí você escolhe a velocidade 9 ou 10. Tá? Isso não está pronto ainda, porque nós estamos reformando uma biblioteca internacional chamada Sonic. A biblioteca Sonic é uma biblioteca que dá acesso ao controle da velocidade da voz. A gente já tem algumas experiências, mas ela não está ainda valendo no DOSVOX 5.0. Tá? Então, vou deixar ali em velocidade normal.
N, velocidade normal.
N.
DOSVOX, o que você deseja? E, testar o C,
configurações.
S, fala sintetizada.
Fala sintetizada. Antigamente, para você configurar a fala sintetizada, você precisava saber um número. Qual o número da voz SAP, não sei o quê. Agora, ficou tudo mais simples. Você aperta fala sintetizada.
Configurações de fala sintetizada. Sintetizador ativado.
ScanSoft Raquel 22 kHz. Velocidade, zero. Qualidade, zero.
Confirma? Sim ou não?
Eu vou dizer que não.
N, um momento. Sintetizador. Use setas para selecionar.
Voz nativa, masculina, português brasileiro.
Você pode escolher, no caso da minha máquina, a voz nativa, a voz da Juliana, do Alexandre, da Carmen, do Júlio, da Bárbara, do Stefano, da Ana, do Stefano, da Veronique, do Pierre, do Carol, do Peter, da Maria. Vozes de várias línguas. Tá? E, claro, lá no final... A voz da Raquel.
Raquel, feminina, português brasileiro.
Vou escolher a voz da Raquel, então. É, aí, no caso, é função do DOSVOX saber qual é a velocidade SAP, qual é aquelas coisas todas. Então, a pessoa vai com a seta, escolhe a voz e acabou.
Velocidade, menos 10 a 10.
Vou botar na velocidade, sei lá, 2.
2. Tonalidade, menos 10 a 10. 0. Sintetizador ativado.
ScanSoft Raquel 22 kHz. Velocidade, 2. Qualidade, 0.
DOSVOX, o que você deseja?
Bom, vocês viram que muita coisa mudou de configuração, né? Vamos ver mais configurações agora.
Sim. Configurações. O que? A. Atualização do sistema. C. Retorno sonoro em cópias de arquivos.
Muitas pessoas nos pediam assim, Antônio, quando o DOSVOX está copiando, ele faz plec, plec, plec. O NVDA faz assim, tá, né? Então a gente botou três opções no DOSVOX. Uma opção que é o plec, 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 a outra que é o tan, e uma outra que é uma musiquinha que vai tocando, tá? Que são notas musicais, que também é bem bonitinho. Tá? Será que dá pra gente demonstrar isso aqui? Isso tem que ter um arquivo grande. Se tiver um arquivo grande, a música acaba muito rápido. Bom, deixa para vocês testarem em casa.
W, iniciar o DOSVOX com Windows.
Iniciar o DOSVOX com Windows. Para muitas pessoas, é chato teclar Ctrl Alt D. Ou, no caso da versão 5, Ctrl Alt 5, quando você quer manter o DOSVOX 4 e o 5 na mesma máquina. Você pode manter os dois. Tá? Se você quiser manter o 4 e o 5, você tem outra tecla de atalho que é Ctrl Alt 5. Tá? Mas isso aí é opcional, só se a pessoa quiser manter as duas versões. Tem gente que é arraigada às tradições. Né? E depois, e a última...
E, informações sobre o sistema DOSVOX.
Informações sobre o sistema DOSVOX.
DOSVOX versão 5.0. Instituto Tarsio Pacetti de Aplicações e Pesquisas Computacionais. Originalmente núcleo de computação eletrônica. Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Desvox é um software livre, distribuído segundo a licença GPL. Registrado no IP, 1994, em nome de José Antônio Borges e Marcelo Pimentel.
Configurações. O que você deseja?
Tá muito rápido essa voz, né? Vou baixar um pouquinho essa velocidade. Botei a Raquel com velocidade 2, ela ficou desembestada. Não, vou botar a Raquel em velocidade 0.
D. É selecionar dispositivo. Como ok. DOSVOX. O que você deseja?
Configurações.
C. Configurações. S. Fala sintetizada.
Fala sintetizada.
S.
Configurações de...
S.
Bom, eu vou dizer que eu não tô legal.
Um momento. Sintetizador. Use setas para selecionar.
Raquel, Florina, português brasileiro.
Velocidade.
Zero.
Tonalidade. Zero. Sintetizador ativado.
Scansoft Raquel Full 22 kHz. Velocidade. Zero. Tonalidade. Zero.
DOSVOX. O que você deseja?
Bom, agora, em termos de funcionamento, o DOSVOX tem muitas modificações. As funções, praticamente todas, estão diferentes. Mas não diferentes para quem já está acostumado. Assim, ah, essa mensagem mudou, essa função agora está mais rápida, essa está mais fácil. Todo ele foi reformado, tá? Para que pudesse ser mais agradável, mais fácil de utilizar, tá? Bom, agora nós vamos começar a dar uma analisada nos programas novos, tá? E aí, eu vou pedir para... Eu não trouxe todos os programas novos aqui, até porque não daria tempo. Vou mostrar alguns dos programas novos e vou falar nos outros, embora não vá demonstrar aqui. Então, eu vou passar a palavra para o Júlio, tá? Vou modificar um pouquinho a ordem, porque eu quero falar em alguns dos programas da versão nova.
Você está ouvindo a palestra sobre DOSVOX 5.0, ao vivo, aqui em Uberaba.
Muitas implementações, Christian. Fiquei feliz.
Eu também fiquei. Ficou muito bom, realmente, essa versão.
Muito bom. A gente percebe aqui, só pelas configurações, que a gente tem toda uma outra plataforma. Já vamos dando seguimento.
Boa tarde. Não estou ouvindo. Boa tarde. Olha só. Bom, vamos ver sobre o que é essa palestra aqui, tá ok? O DOSVOX vai falar para a gente sobre o que é essa palestra.
DOSVOX, o que você deseja? Versão
5.0.
Ou seja, o que você deseja? A versão 5.0 que está saindo agora com o DOSVOX. O meu nome é Júlio Silveira, eu trabalho há um ano na equipe do DOSVOX. Sou praticamente um aprendiz, porque... Embora eu tenha 30 anos de trabalho, há um ano só que eu estou trabalhando com DOSVOX, então estou aprendendo o que vocês querem. Com a ajuda do Antônio, é claro, que é um excelente chefe para a gente aprender tudo. Tá ok? Vamos para a próxima. Bom, eu vou fazer um resumo básico, falar sobre o que a gente fez na versão 5.0. As configurações o Antônio já falou, então eu só vou pontuar rapidamente uma coisa ou outra e depois eu vou passar para algumas funcionalidades e para os novos programas.
Próximo. C. Configurar o DOSVOX.
Bom, como o Antônio já falou, a gente pode selecionar pastas, dispositivo de áudio, mensagens de fala gravada ou trocar o sintetizador, atualização do sistema... Agora, de forma muito otimizada, de forma... O DOSVOX facilita a vida do usuário na hora de ele ver que programas estão desatualizados. Se foi lançada uma versão nova de um aplicativo, o DOSVOX automaticamente vai buscar no servidor a versão nova e vai perguntar se você quer instalar ou não.
Só vou falar, mostrar a voz, vai lá.
Pastas principais.
O Antônio já comentou. Eu posso trocar a pasta de trabalho com que eu normalmente executo o funcionamento do DOSVOX e selecionar quais são essas pastas preferidas. Próximo.
D. Selecionar dispositivo de áudio. F. Fala gravada. S. Fala sintetizada.
Fala gravada.
A. Atualização do sistema.
Atualizar o DOSVOX. A atualização do DOSVOX agora, como eu já disse, é extremamente simplificada. Eu posso pedir para o DOSVOX, ó, me diz quais são os aplicativos que estão desatualizados, pegue esses aplicativos para mim, instale todos ou instale, me pergunte quais são os que eu quero instalar. O DOSVOX vai emitir na telinha quais são os programas que estão desatualizados, se você quer atualizar eles na mesma hora ou não, se você quer baixar um arquivo e atualizar depois. Isso está extremamente amigável, essa interface com o usuário. Vamos mostrar? Então vamos lá. O Antônio vai mostrar para a gente como é
que... Boa tarde. DOSVOX, o que você deseja?
Então vamos lá.
Sim. Configurações. O que você deseja? P. Pastas principais.
Nas configurações, a gente pode ir na opção A, atualização do sistema.
A, atualização do sistema.
A.
Atualização do DOSVOX. O que você deseja?
Vamos lá.
P, atualizar programa pela internet.
Atualizar um programa pela internet. Eu quero que o DOSVOX baixe um programa específico, sei lá, o CalcVox. Baixa e instala aqui para mim, ele faz isso. Eu estou mandando ele baixar, não sei se a minha versão está atualizada ou não, eu quero instalar o programa de novo. O DOSVOX faz isso de uma tacada só.
Informe o nome do programa ou selecione com as setas.
Informe o nome do programa ou selecione com as setas. Ó, eu vou selecionar com a setinha qual o programa que eu quero reinstalar ou instalar de novo, ou que eu quero baixar e instalar para mim em cima do programa que já está executando. Vamos lá.
A, G, E, N, V, O, X. Deseja atualizar o programa? A DOSVOX, sim ou não?
Você quer atualizar o
baixando.
Sim. Ele vai lá, traz para mim e instala.
Extraindo o arquivo zip. Arquivo extraído com sucesso. O programa foi atualizado. DOSVOX, o que você deseja?
O que foi feito? Na hora que eu pedi para baixar um arquivo e instalar, ele me perguntou que arquivo que eu queria. Eu poderia ir com a setinha e selecionar, eu quero o AgenVox. O que o Antônio fez aqui foi digitar mesmo. Ah, confirma? Confirma. Ele foi no servidor, baixou o arquivo, que é um arquivo compactado, um arquivo zip, trouxe para a minha máquina, abriu o zip, colocou os arquivos onde tinha que colocar, pronto, o programa está atualizado.
Atualizar P. V. Verificar programas com atualização pendente.
Verificar programas com atualização pendente. DOSVOX, só salvou para mim. Vai lá no servidor, baixa a lista de todos os programas, vê o que eu tenho aqui que está atualizado ou que programa da minha máquina que está com a data mais antiga. Ele vai listar para mim, olha, todos esses programas aqui já tem uma nova versão. E aí eu posso escolher.
Informe o nome do programa ou selecione com as setas.
DOSVOX, sim. 3 de setembro de 2015, atualização 17 de setembro de 2015.
Eu achava que a minha máquina estava atualizada. Acabei de descobrir que tem uma atualização pendente na minha própria máquina que não está atualizada. Então atualiza, meu filho.
Deseja atualizar o programa? Baixando. Extraindo o arquivo zip. Arquivo extraído com sucesso. O programa foi atualizado. DOSVOX, o que você deseja?
Bom, ele acabou de atualizar o Planivox. Vamos perguntar de novo para saber se tem algum pendente. Agora a gente espera que não tenha, né? Vamos lá, Antônio.
C. Atualização do DOSVOX. A. V. Verificar programas com atualização pendente.
B.
Informe o nome do programa ou selecione com as setas. L. Ler texto.
Ele digitou rapidinho, estava escrito assim, todos os programas estão atualizados. Ou seja,
DOSVOX, o que você deseja?
Tentando adivinhar, tentando ir no servidor, na Intervox, para ver que programas que tem lá e saber qual é a data de cada um deles. O DOSVOX já vai fazer isso para a gente.
Agora, isso para nós não foi simplesmente uma frescura. Nós temos uma banda limitada na UFRJ para uso. Nós temos 80 mil usuários que no dia que eu lançar a versão 5.0 vão da internet entupir as telecomunicações da UFRJ. Por conta disso, o pacote DOSVOX 5.0, ele vem bem pequenininho, de tal maneira que as pessoas só baixem o mínimo. Só que se você verificar quais são os arquivos desatualizados, você vai descobrir que tem uma porção deles. E ele só deixa você baixar um de cada vez. Para que isso? Para não entupir a nossa rede.
Professor, posso fazer a pergunta?
Pois não?
Como fica o DOSVOX diminuído com essas duas versões?
Eu pediria que alguém pegasse o microfone para escutar as perguntas, senão a gente não vai conseguir.
Vou pegar.
DOSVOX 16:31, estamos ao vivo.
Eu creio que a pergunta se refira ao DOSVOX.ini. Quando você baixa a atualização, automaticamente ele atualiza o DOSVOX.ini para você.
E você fica somente com um DOSVOX INI ou fica com dois, um do 5.0 e outro do 4.6?
Não.
Marius é que está falando.
Você fica com um
Salvador Bahia.
O DOSVOX.ini que contempla a versão 4 e 5.
No mesmo DOSVOX INI.
Na mesma máquina.
Ah,
máquina.
Tá bom. Obrigada, professor.
Olha só. Obrigada. Sobre DOSVOX.ini eu vou falar uma coisa que vai deixar todo mundo de cabelos em pé. Mas daqui a pouco.
Bom, então, como a gente viu...
Tem espaço para mais perguntas?
Pode, vai.
Peraí.
Vamos lá. Pode interromper. Vamos lá?
Atualização do sistema. Então, C. Retorno sonoro em cópias de arquivos. W. Iniciar o DOSVOX com Windows. I. Informações sobre o sistema DOSVOX. Asterisco. Configuração avançada.
Boa tarde, meu nome é Vanessa, sou do Benjamin Constant. Eu fiquei com uma dúvida em relação à atualização. Essa atualização, ela só vai buscar os programas que já existem no computador. Se for algum programa que não tem, porque algumas versões não vêm com o VoxTube, por exemplo, ele vai procurar a atualização do VoxTube que tem no computador ou ela vai instalar uma versão que não existe?
É tudo, tudo que tiver. O que a gente não fez foi remover coisas velhas. Porque na versão 5 algumas coisas ficaram obsoletas. Mas a gente descobriu que as pessoas que usam o DOSVOX muitas vezes adoram usar coisas obsoletas. Então, deixa as coisas obsoletas lá, não tem problema. A gente não remove.
Quem está com a mão levantada pode ficar tranquilo que a gente vai atender a todos. Angélica, vamos lá?
Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Israel de Campos, no Rio de Janeiro. Eu gostaria de perguntar se, com o novo DOSVOX, se é possível corrigir aquela questão dos programas de antivírus. Eles costumam deletar, né, os arquivos e aí fica dando imperfeição no sistema. A gente tem que estar sempre reinstalando o programa, né, atualizando. Se o novo DOSVOX já é possível prevenir isso. Obrigado.
Olha, essa é uma das razões porque a gente não lançou ainda a versão 5. Os antivírus, eles não gostam desse tipo de atitude, de programas que se auto-atualizam.
Tá?
Então, a gente está fazendo o possível para minimizar esses problemas. Como é que a gente minimiza esses problemas? A gente tem que avisar aos antivírus que, olha, o DOSVOX não é um vírus. Tá? E para isso a gente tem que entrar em determinados arquivos do antivírus e ligar algumas coisas lá dentro desse negócio. Não é difícil, só é chato. Então a gente tem que preparar uma lista de ações a serem tomadas pelas pessoas, olha bem, pelas pessoas, não pelo DOSVOX, para abrir os antivírus para essas atualizações. Tá? Então a gente tem que estar preparando, então estamos olhando vários antivírus para ver quais são as ações que a gente tem que tomar. Algumas vezes são ações relativamente simples. Agora, certos antivírus, você tem que clicar tantas vezes até chegar lá numa pasta que permite que você dê acesso às informações, que a gente até desanima. Tá? Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que nós temos que fazer. O que a gente já notou é o seguinte: se a pessoa tem uma máquina zerada e instala o DOSVOX 5.0 através do setup, não costuma dar problema. Ele só não gosta das atualizações pela internet. Você atualiza pela internet, ele acha que essa atualização foi resultado de um vírus. Então, você tem uma versão A, trocou por uma versão B, ele acha que essa versão B é vírus.
Restabelecendo a transmissão.
Infelizmente, é um problema bem chato que a gente enfrenta.
Bom, professor, interessante a palavra heurística, linda. Gente, eu sou o Pedro, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, aqui pertinho, né? Sou vizinho de Grita, aqui de Uberaba. Parabéns para todo mundo, é a primeira vez que eu venho nesse evento, tá? E fiquei cego há 2 anos. Sou engenheiro, sou historiador, estou aprendendo com todos vocês. Mestre, é o seguinte, a tendência natural que vai acontecer com todo mundo que tem um sistema e que vai atualizá-lo, 2 pontos, é entrar na internet, porque é isso que a tecnologia e o sistema está nos vendendo. Nova versão, 5.0. Eu posso deixar a minha velharia lá na máquina, só que em muitos momentos vão acontecer panes, como foi falado aqui, o sistema vai travar e nada vai andar. E aí, nós não estamos diante dos expertos para nos auxiliar. Como é que fica isso? Eu posso parar tudo, reiniciar, entrar novamente no sistema, ele vai me respeitar ou eu vou ter que tentar falar com a FRJ para resolver o problema? Obrigado.
Essa dúvida é muito pertinente. Tá? Existem pessoas que são muito, digamos, audazes. Vou atualizar tudo. Aí atualiza. Eu recentemente, a Microsoft falou assim: vou atualizar sua máquina, posso? E ela me mudou o Windows todo. Botou o Windows 10 e algumas vezes o Windows 10 trava. Tá certo? Então é o seguinte, tem certas coisas no Windows 10 que são maravilhosas, mas tem umas outras que travam. Tá certo? O DOSVOX 5.0 tem umas coisas que são maravilhosas e outras que travam. Infelizmente, não dá para você fugir muito disso. O que eu aconselho, que é um conselho de pai, quando seu filho vai para a balada: meu filho, tome cuidado, tá certo? Meu filho, não enfia a cabeça entre as pernas, entendeu? Meu filho, faça devagar, não atualize tudo de uma vez, vai passo a passo, tire sempre uma cópia, se der um problema você volta. É esse o conselho. Informática, colegas, infelizmente, tem essa característica. Você, de vez em quando, pensa que está sendo, digamos, beneficiado e está ganhando um problema para você resolver. O meu conselho é sempre assim: vou atualizar o programa Edivox. Antes, tira uma cópia do Edivox, porque se der problema, você apaga aquela cópia que você fez e volta para a anterior. Tá. Aliás, até uma boa sugestão, Júlio. Vamos botar no DOSVOX isso. Sempre que atualizar uma versão, vamos tirar uma cópiazinha para deixar as pessoas menos vulneráveis, né? Acho uma boa, vamos fazer isso. Vamos alterar. Isso é uma alteração relativamente simples que a gente pode fazer e atende aos pedidos aí da comunidade, que está sabiamente nos mostrando o problema que pode dar.
Uma dúvida mais? Enquanto ela está chegando aí, deixa eu só então finalizar aqui a parte da atualização.
A única coisa que disponibilidade L, esvaziar a lixeira do DOSVOX. B, busca de arquivos por nome.
A única coisa que o DOSVOX não faz é falar o seguinte: você quer que toda hora eu olhe o que está lá e que eu atualize automaticamente como o Windows faz? Ele não faz isso. Você tem que, de vez em quando, olhar lá e falar assim: deixa eu ver na internet se tem alguma coisa desatualizada. Por quê? O Antônio Bruno já falou. Ele vai ver quais são os programas que estão desatualizados e eu que vou ter que selecionar um a um, porque não pode ser feito tudo de uma vez. Eu diria até que nem deve. Eu já fiz atualização automática e me arrependi. Agora eu sempre peço para o Windows me avisar, eu olho lá e falo assim, bom, agora eu vou baixar o arquivo e instalar. Vamos mais uma pergunta, então?
É, Marilza, de novo. Marilza. Nós temos um grande colaborador no projeto das Vox, que é o Glauco Férios. E Glauco Férios, ele termina otimizando, fazendo algumas adaptações e alguns softwares do DOSVOX. Quando a gente atualiza pelo NCR, a gente está atualizando a versão clássica do DOSVOX, digamos assim. Quando tiver uma atualização do Glauco Férios que a gente fizer lá no nosso programa, isso vai influenciar em quê no DOSVOX?
Olha, é muito difícil para nós gerenciar as versões que são produzidas pela comunidade. Nós estamos, de alguma maneira, melhorando isso, criando dentro do nosso site um ponteiro para os sites das pessoas, Fabiano, Glauco, Gustavo, Neno e várias pessoas que têm produzido coisas independentes. Que eu acho super importante. Agora, no caso, por exemplo, do Glauco, que cria, e num único dia ele cria 4 versões diferentes do seu software, né? Fica um pouco difícil para nós gerenciar isso, né? Então, eu acho o seguinte, você usa uma versão alternativa do Edvox, não atualize. Não atualize. Deixe o Edvox lá para o dia que o Glauco te avisar. Ó, gerei uma versão nova. Aí você atualiza a partir do site dele. Tá? É mais prudente.
Quer, tá? Quer perguntar, Lucas?
Isso. Nós não temos como gerenciar versões que são alternativas. Eu digo o seguinte, versões que são muitas vezes extremamente superiores às nossas. Por exemplo, o VoxTube, que é um utilitário para exibir filmes do YouTube.
Maravilhoso.
O utilitário do Glauco e do Fabiano, a versão deles, é muito superior. Tem muitas opções a mais. Né? Nós não colocamos essas opções porque elas têm algumas restrições que impedem que rodem todos os equipamentos, etc. Mas, e até em respeito à propriedade intelectual dessas pessoas. Né? De vez em quando a gente incorpora, a gente liga para o Glauco, Glauco, olha, vou pegar a tua versão e vou incorporar as versões, as facilidades que você incorporou na versão oficial. Ele sempre deixou. Ele nunca foi contrário, nunca impôs nenhum óbice a essa possibilidade. Mas, realmente, Marilza, é muito difícil a gente se responsabilizar pelas coisas que foram feitas não sob nossa jurisdição, entendeu? Aí, no caso, se a pessoa sabe que usa um dos blocos que não é oficial... Inclusive, tem versões dos Vox completas que não são feitas pela gente. E aí eu não tenho realmente nem como começar a dialogar, né? Mas nós respeitamos e incentivamos que isso seja feito. Desde o início do projeto dos Vox, Marilza, nós sempre pensamos assim, é muito importante que as pessoas que têm deficiência visual incorporem o dos Vox e criem melhorias sobre ele. Tem tantos alunos programadores hoje das universidades, pega isso, faz disso o seu TCC, seu projeto de trabalho fim de curso, né? Como o Neno fez com o CartaVox, e fica um trabalho magnífico. Tá? Nós sempre incentivamos isso, ou até, eu não sou programador não, sou curioso, mas essa mensagem sempre me aborreceu, vou tirar essa mensagem. Tire, meu amigo, tire sim. Agora, vai ter aquele problema, na hora de atualizar... Você vai ter que fazer isso de novo, né? Mas aí tudo bem, faz parte da vida.
Mais alguma pergunta?
Professor Lucas Afonso, do Projeto CAP, um projeto ampliado, SEBRAVE, que é o Centro Brasileiro de Reabilitação às Pessoas com Deficiência Visual. Professor Antônio Borges, eu quero parabenizar pelo trabalho, pela essa nova versão, por essas inovações que a gente esperava há muito tempo. E dizer que é muito bom estar com você e ouvir a voz que a gente lida com ela todos os dias, né? Falando com a gente no computador e tal. Lá no SEBRAVE, que é onde eu trabalho, nós temos um projeto que trabalha, eu acho que é inédito no Brasil, não sei se tem mais alguém fazendo da forma que a gente está fazendo, mas se tiver, parabéns, porque realmente é uma ideia interessante, que é a alfabetização das pessoas com deficiência múltipla, principalmente voltado para deficiência intelectual, aquela criança que não consegue escrever, que tem realmente dificuldade de aprendizado, e ela, a gente está tentando inserir o computador como uma ferramenta, porque para ver se pelo menos no computador ela consegue avançar em termos cognitivos. E o programa principal, para não dizer que é o único que a gente utiliza, é o DOSVOX. Porque a gente entende que ele é realmente pedagógico, ele tem uma função pedagógica de trabalho, que a gente se sente muito feliz com os jogos, aquele jogo de adivinhação de número, que se você erra ele dá uma risada monstruosa lá, né, que é, os alunos acabam se sentindo muito alegres com aquilo, e quando há os aplausos, eles... Então é uma experiência nova para alunos que a gente vê que tem defasagem de aprendizado. Mas o que eu queria perguntar nesse momento é o seguinte, já houve alguma preocupação ou tem algum projeto para a gente conseguir ler, por exemplo, PDF com DOSVOX, DOC, DOCS? Já existe, porque sempre ele converte, né? Na vez a gente não quer converter o arquivo em TXT, e a gente precisa fazer a leitura através do formato que o arquivo vem, no caso PDF ou DOC. Já existe alguma inovação quanto a isso nessa nova versão? Obrigado.
Bom, não. A resposta é não. O que existe nessa nova versão é um outro formato, chamado EPUB. Tá? Na versão nova, nós temos um utilitário que ainda não está totalmente construído, que é o leitor de livros digitais, que é o EPUB, tá? Que é o formato que é utilizado nesses celulares e... os livros eletrônicos, livros que você compra na livraria, eles são EPUB, né? Ou e-book, se você quiser chamar, mais conhecidos, tá? E a gente tem um leitor de EPUB, tá? Um leitor acessível. Por que que a gente tem o EPUB? Por uma razão muito simples. Tudo indica, não é certo, mas tudo indica, que no ano de 2016 ou 2017, o Ministério da Educação vai passar a utilizar como padrão de distribuição no Plano Nacional do Livro Didático o formato EPUB em substituição ao formato DAISY. Tudo indica. Então, nós estamos no DOSVOX construindo um leitor de DAISY EPUB, quer dizer, que ele lê tanto o formato DAISY para os livros mais antigos quanto o formato EPUB. Você vai dizer assim, mas não tem o sistema Mac DAISY? Tem, só que o sistema Mac DAISY ele é externo ao DOSVOX, e nós queríamos construir uma ferramenta dentro do DOSVOX, porque o nosso aluno lá do interior do Acre, do interior do Mato Grosso Central, sei lá, o que ele conhece é DOSVOX. O professor, quando ele tem algum acesso, vai usar o DOSVOX. E ele quer apertar uma tecla e sair lendo um livro. Então, tem que ser uma ferramenta completamente integrada. Com relação a por que que a gente não lê DOC ou não lê PDF? Porque são formatos que têm características muito complexas. O PDF, por exemplo, ele tem uma característica que ele é uma patente. Tá? Uma patente da Adobe. Então a gente não tem nem direito a fazer isso. Tá? E o que existe, se você quiser ler um livro em PDF direto, a ideia é você usar o próprio Adobe Reader com as características de acessibilidade. Nós não temos ainda muita certeza do que nós vamos fazer com relação a isso. Com relação ao arquivo DOC, tá? A gente acha que a solução que atualmente é utilizada, que é a tradução de DOCX e DOC, se um pouco aprimorada, ela vai dar para a pessoa com deficiência visual o que ela necessita. Repara bem, eu não vou investir demais nesse processo, até porque, o Júlio vai falar daqui a pouco, nós estamos investindo nesse momento, está quase pronto. A gente era para trazer para esse evento, infelizmente, na última hora deu uma série de problemas, a gente não trouxe, que é o novo Imprivox. O que que é o novo Imprivox? É um impressor de qualidade do DOSVOX. Quer dizer, se você quiser imprimir um texto com a mesma característica, com a mesma qualidade de um Microsoft Word, claro que com menos possibilidades, mas assim, graficamente, aquela qualidade bonita, com o novo Imprivox você vai conseguir. E com a facilidade do uso direto do DOSVox. E o Imprivox, o novo Imprivox, ele ainda gera um formato que é compatível com a entrada no Word. Então, você quer editar o Edivox, imprimir com o Imprivox, ficou satisfeito? Ótimo. Ah, não, eu quero imprimir com o Word porque eu quero mandar para o meu amigo. O próprio Imprivox já gera para você um DOCX, com as características que você eventualmente pode modificar. Agora, repara bem, é no sentido Edivox para o Word. Do Word para o Edivox, realmente você vai perder coisa. Infelizmente é assim e a gente não tem como nesse momento solucionar esse problema.
Bom, agora eu vou comentar sobre alguns programas que eu trabalhei nesse um ano, né? Basicamente versões novas e ver o que a gente tem para o futuro aí, tá ok? Bom, pode botar o...
DOSVox, o que você deseja?
Já falei de manhã sobre o TravoVox, né? Quem tá
TravoVox, versão 3.0.3. Selecione a língua original com as setas. Inglês.
Inglês, português, espanhol.
Olha só, o programa TravoVox é um programa relativamente antigo. Só que ele tinha parado de funcionar porque a Google mudou tudo. Então a gente reformou o TravoVox e ele voltou a funcionar plenamente como era alguns anos atrás.
Português.
Vamos fazer uma tradução rápida de português para italiano.
Selecione a língua destino com a seta italiano, tradução escolhida. Português para italiano. Iniciando a tradução. É clicar da frase a traduzir.
Tasque,
termina. Use as setas para obter os detalhes da tradução. Tecle a frase.
Não? Bom, vamos ver como é que fica aí uma frase. Que frase que a gente vai botar aí? Eu gosto de te beijar. Cadê minha esposa? É pra ela que eu tô falando isso, hein? Vamos lá.
U-G-O-F-E-O-D-E-T-E-B-E-I-J-A-R. Editória resposta. Me piace baciarti.
O som está mais ou menos.
Me piace baciarti.
Me piace baciarti. Se alguém for para a Itália, já pode tentar a sorte por lá. Bom, além de você poder editar frases e ver na tela qual é o resultado, você também pode pegar um arquivo que você recebeu, um idioma qualquer, traduzir para o português ou traduzir para qualquer idioma. O TravoVox
deseja fazer mais traduções?
Fazer a tradução e guardar no arquivo.
DOSVox, o que você deseja?
Transferência. Eu posso copiar um trecho de um site com Ctrl-C, coloco lá na área de transferência, peço o TravoVox para ir na área de transferência e traduzir para mim. Futuramente, a gente tem ideia, e não é muito complicado de fazer, é de eu estar digitando um arquivo no Edivox e falar assim, como é que eu vou traduzir esse pedaço aqui? Aí eu, dentro do Edivox, seleciono um bloco, não preciso nem ir no clipboard, não. Eu dou um comandinho lá, que ele chama o TradoVox para dentro do Edivox traduzir um texto. Mas isso aí é para o futuro, a gente não...
Quando?
Para o futuro. Bom...
Na verdade é o seguinte, o TradoVox ele existe como um programa isolado. O que eu pedi para o Júlio fazer, e ele deve fazer não sei quando, é pegar as rotinas de acesso ao Google e acoplar elas no Edivox. Porque as rotinas já existem. Tá? Um dia ele vai fazer isso. Tá? Não é uma coisa muito difícil, mas ele tem uma fila de atividades, eu não sei quando é que ele vai ter disponibilidade. Mas não vai demorar muito. não vai demorar muito. Até porque a gente sabe que isso é muito importante, especialmente para os alunos que estão na universidade. Não, não vou prometer nada. Sempre que eu prometo, depois me crucificam. Não, não vou prometer nada. Só vou dizer o seguinte, já foi dada essa atribuição para ele. Tá? Se alguém tem que reclamar com ele.
Bom, além do Trado Vox, a gente tem o Calco Vox, uma versão nova da calculadora. Há dois dias a gente subiu, botou lá no site. Quem quiser já pode atualizar a calculadora. É, com novas funcionalidades. Tem novas funções matemáticas, funções trigonométricas. A gente pode parentesar, criar subexpressões. Um mais, abre parênteses, 3 vezes 4, fecha parênteses. Então eu posso fazer níveis de subexpressões dentro da calculadora. Vamos demonstrar aí, Antônio? Tá ok.
Funções matemáticas. R, resto. E, inverso. Oposto.
O que o Antônio está fazendo é abrir o menu dentro da CalcVox, não tinha isso. Ele abre o menu e com o menu você vai conhecendo as opções.
Vai trancar.
Chegou no que você quer, você dá um enter e ele executa aquilo ali. Pode ser via teclado ou via menu.
Arredondar. F, parte fracionária. E, número P. Número de letra.
Confirma a saída, sim ou não?
N. Funções trigonométricas.
Fração inválida. Fração inválida. Conta cancelada.
Funções trigonométricas.
Fração inválida. Conta cancelada.
Funções trigonométricas.
Fração inválida.
Funções matemáticas.
Fração inválida.
Funções trigonométricas.
Fração inválida.
Bom, a gente trabalha com as seguintes funções: seno, cosseno, tangente, arco seno, arco cosseno, arco tangente, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, os palavrões aí, né? É, arco seno hiperbólico, arco cosseno hiperbólico, tá ok? Pessoal que trabalha com engenharia ou pessoal que está no ensino fundamental, está estudando, né, esse tipo de função, já pode usar o CalcVox de uma maneira bem legal. Ele está bem amigável para se utilizar. Então, todo mundo
que está em casa,
tenta verificar se a versão do CalcVox lá está lá em cima e tenta baixar para atualizar, ok?
Confirma a saída, isso. Sim ou não? Calculadora desligada.
Dois Vox, o que você deseja?
Bom, então, vamos ficar por aqui, vou passar para o pessoal aí, tá? É só para saber, então, que a gente já trabalhando nesses programas novos, nessas versões novas, tá vindo aí o HiperVox, está vindo o novo Recado Vox, que a gente vai depois lançar isso, e a gente vai avisar vocês. Quem vai vir agora para falar? A Angélica vai falar com vocês agora. Gente, muito obrigado pela atenção, tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou me sentindo muito bem mesmo, bacana. Muito obrigado pela acolhida de vocês. Angélica.
Ajuda os vós.
Há 12 anos em seu coração.